3:06. Voltar à sala de aula depois do período de férias escolares é um desafio para estudantes e familiares em qualquer ano. Mas em 2022, as adaptações na rotina são ainda mais necessárias. Uma nova onda de contaminações por Covid-19 deve causar impactos no retorno das escolas para o ano letivo. Mesmo assim, educadores avaliam que é muito importante que crianças e adolescentes continuem frequentando as aulas. Algumas dicas podem ajudar até a tornar esse retorno menos estressante e mais produtivo. É o que vamos conversar com o coordenador do Ensino Médio do Sistema Positivo de Ensino, Wilson Galvão. Boa tarde, Wilson.
Oi, Franciele. Boa tarde a você, todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade de trazer informações que a gente considera relevantes aí para o início do ano letivo 2022, com essas características que você mesma mencionou, que são para nós todos, professores, educadores, pais, familiares, desafiadores.
Esse desafio, é importante começar a adaptação antes mesmo das aulas começarem?
Certamente isso é muito importante, porque, claro, nós estávamos, os estudantes estão em férias, durante um período de descanso, mudam sua rotina, né? Por exemplo, aqueles estudantes que estudam no período da manhã acabam normalmente dormindo até mais tarde. Então, a gente se organizando, se adaptando à rotina para o retorno às aulas é fundamental para que o início já seja um início menos impactante na vida de todos os envolvidos. Então, pensar algumas ações, algumas estratégias para poder tornar esse retorno menos impactante é interessante. Por exemplo, é possível, por a questão do horário, que é uma das coisas que mais pega, né, como a gente fala, o estudante, para ele não ficar muito sonolento lá, principalmente aquele que estuda no período da manhã, começar uma adaptação e indo despertando esses estudantes a cada dia ali, no período que antecede o início das aulas, uma hora mais cedo ou pelo menos uma meia hora, a depender, claro, da rotina que se estabeleceu durante o período de férias. Isso faz com que lá no início das aulas, esses estudantes não sofram esses impactos e não prejudique, né, esse início do ano letivo, o que é muito normal essas adaptações, mas se a gente puder fazer alguma coisa com antecedência, melhor é.
Você falando sobre adaptação, só lembrando do meu tempo de escola, né? Acordar depois das férias, principalmente para quem começou, na minha época, o segundo grau, sempre o estudo era de manhã, então acordar sempre foi uma dificuldade para ir para a escola depois do período de férias.
Acho que isso, nós adultos que passamos pela escola, já vivemos essa experiência, então se nós já sabemos como funciona, então nós conseguimos, nós aí, os familiares, pais, responsáveis, se organizar de um jeito que seja menos impactante, com certeza vai ser melhor para o estudante. A despeito de, claro, né? Eles não gostarem muito de ter que acordar mais cedo. Mas eu acho que a gente vai negociando com eles ali, eles vão entender que vai ser melhor do que de sopetão, imagina, estou acostumado a acordar todo dia às 10 da manhã. Aí, de repente, tem que acordar às 6 da manhã, é um impacto grande. Então, se a gente for aos poucos se adaptando, é melhor.
Isso que é mais difícil para acordar, os pequenininhos ou os maiores?
Ah, os maiores. O pessoal do ensino médio aí, eu trabalho mais de maneira um pouco mais dedicada a esse segmento da educação. O pessoal do ensino médio costuma ficar nos jogos eletrônicos, por exemplo, até mais tarde, alguns casos até varam a madrugada lá jogando e tal. Então, no começo do ano letivo, são esses que mais sofrem. As crianças, em geral, os pais ficam mais atentos, até porque eles estão em fase de crescimento aí, né, e os pais ficam olhando com atenção para que eles não durmam muito tarde, porque isso, a gente sabe, prejudica até mesmo o crescimento das crianças. Então, normalmente, as crianças têm um pouco mais de facilidade para se adaptar. Existem exceções, claro, né? Mas, em geral, os adolescentes, o pessoal, os estudantes do ensino médio, eles sofrem um pouquinho mais em função da rotina que construíram durante o período de férias.
E qual que é o papel dos familiares nessa adaptação?
Olha, os familiares são as pessoas que estão no cotidiano dos estudantes e que são eles que são responsáveis, né, inclusive, por esses estudantes. O papel deles é fundamental. além dessa questão da rotina, né, de pensar, por exemplo, os horários, né, se organizar, alimentação e tudo mais, tem uma outra parte que é importante trazer, é que a família pode construir uma rede de apoio nesse começo de ano letivo, importante para esse estudante que está voltando a uma rotina nova, vamos pensar, esperando que a gente consiga, sim, retornar às aulas presenciais, embora o contexto que nós estamos passando hoje não é muito animador, mas pensando que eles vão retornar às aulas presenciais, primeiro, deixar claro que vai retornar se estiver em segurança, né? Então, para os estudantes ficarem tranquilos com relação a isso. Existem protocolos que as escolas, as instituições de ensino e também as redes municipais, estaduais, elas estabelecem. As escolas vão ficar atentas a tudo isso que for determinado. Mas o estudante precisa ter a confiança de que ele está indo para um lugar seguro, um lugar onde vai ser bem cuidado. Então, essa rede de apoio que os familiares, os responsáveis podem construir, vai ajudar esse estudante a retornar para a escola confiante, alegre, disposto e não com medo, com receio, né? Além disso, claro, agora a gente também tem as crianças sendo vacinadas, o que dá ainda mais segurança para que essas atividades presenciais sofram menos os impactos da pandemia, né? Mas essa rede de apoio, acho que ela é importante a gente considerar.
Existe, Wilson, coisas simples que as familiares podem fazer para ajudar nessa adaptação?
Sim. Por exemplo, primeiro, olhar com naturalidade esses protocolos. Uhum. Né? Naturalizar. Na verdade, as crianças, aí por experiência, trabalhar com esse público, os estudantes, eles se adaptam muito facilmente a esse tipo de protocolo. Então, para eles usar máscara, por exemplo, não tem o mesmo impacto que para nós adultos, sabe? Então, eles usam assim com muita mais naturalidade do que nós. Se adaptam com mais facilidade. Então, uma dica é lembrar desses protocolos, lembrar de que existe uma rede de pessoas olhando para todos esses cuidados que a gente precisa ter para ter um retorno com segurança. A escola é um dos ambientes mais seguros que existe. A escola tem esse olhar desde sempre do cuidado com todos aqueles que estão no seu entorno. Então, trazer, dialogar, conversar, para que eles fiquem mais tranquilos.
Wilson, você falou uma coisa importante agora, que nós estamos vivendo aqui no Paraná, essa situação com as universidades estaduais, do não retorno às aulas, né, da preocupação da Covid. Você falou uma palavra-chave agora importante: a escola é o lugar mais seguro.
Sim. Acho que, infelizmente, até em relação a outros aspectos que não no sentido cognitivo, a formação, o desenvolvimento do estudante, a escola fica de olho nas crianças na sua integralidade. Então, de olho na saúde emocional, de olho em sinais que, às vezes, essa criança apresenta assim, de comportamento, ou até mesmo sinais no corpo. Então, há uma rede de pessoas olhando para essas crianças de diferentes formas. Então, isso traz, claro, para o ambiente da escola, um dos ambientes mais seguros onde a criança pode estar. E mais, né, seguindo os protocolos de maneira muito responsável. Né, então, aqueles protocolos, por exemplo, quando são colocados pelas instituições que cuidam da questão sanitária, por exemplo, de distanciamento, do uso da máscara, do uso de álcool em gel e por aí vai. Para além desses cuidados, né, com a saúde, tem esses outros aspectos que eu mencionei ainda há pouco. Infelizmente, com relatos e estatística aí comprovando que muitas crianças em casa, ou no ambiente onde eles ficam, sofreram muita violência durante esse período em que elas ficaram mais tempo em casa. Então, infelizmente, esse é um dado triste da realidade brasileira, mas, por outro lado, quando a gente pensa as crianças na escola, a gente está pensando ela com mais segurança. É justamente porque a gente, na escola, a gente fica de olho em diferentes coisas, não só no sentido do desenvolvimento cognitivo, na formação pedagógica, mas também no olhar para aquela criança na sua integralidade.
Wilson, como que o estudante pode fazer para que esse ano letivo de 2022, com esses altos e baixos, né, com essa preocupação toda, possa ter um ano mais produtivo?
Olha, nós tivemos, a despeito da gente saber que o ambiente da escola ele é mais seguro e também é mais rico em termos do desenvolvimento, da aprendizagem, porque na troca, na relação, ali no presencial, as coisas elas se tornam mais simples, até mesmo na compreensão. O professor, quando vai explicar, está junto dos alunos de maneira presencial, ele consegue absorver pelo olhar do estudante o quanto ele está apreendendo ou não daquilo que ele está trabalhando, por exemplo, né? Então, claro que o presencial na nossa compreensão faz a diferença no termo do desenvolvimento, mas a experiência que nós tivemos aí nesses últimos 2 anos, no uso de recursos, por exemplo, ferramentas aí de tecnologia, favorece para que o estudante possa aprimorar ou ampliar ainda mais uma rotina de estudos, usando as tecnologias, esses recursos, como aliados. Então, por exemplo, uma das formas que os professores orientam os estudantes hoje em dia é usando uma metodologia que nós chamamos na educação de sala de aula reversa. O estudante vai estudar em casa e vai estudar o conteúdo em casa por meio de uma videoaula, de uma animação, de um objeto educacional digital, e aí ele vai para a escola já com as dúvidas sobre aquilo que ele estudou e, no momento da aula, serve para ele aprofundar, ampliar, esclarecer as dúvidas, e aí retorna para casa outra vez para consolidar aquela aprendizagem que ele começou lá naquela sala, naquela aula, aspas, invertida. Isso é possível hoje porque os professores, as escolas, os sistemas de educação em geral já passaram a utilizar isso como uma estratégia, como um recurso. Além disso, é claro, a depender do sistema de ensino onde o estudante está matriculado, você tem uma série de outros recursos que dá muito mais autonomia para esse estudante. Por exemplo, esse estudante hoje está no ensino médio e está mirando uma vaga no ensino superior, ou seja, ter um bom resultado no vestibular ou no Enem, ele tem hoje uma série de ferramentas online que ele pode fazer simulado, ele pode fazer um programa de estudos com esses recursos, de modo que ele vai aos poucos percebendo quais são as suas carências, quais são as áreas onde ele está performando bem, e aí ele pode ir ajustando o seu foco de interesse de acordo com esses resultados que ele vai construindo no uso dessas plataformas, desses recursos digitais, que hoje estão muito mais comuns no dia a dia do estudante do que talvez fosse há 2 anos atrás. Essa experiência do isolamento social, da pandemia, do trabalho com educação à distância, online, isso precipitou o uso de ferramentas e recursos que muito provavelmente demorariam um pouquinho mais, não fosse o que aconteceu. Então, esses recursos podem ajudar, sim, no estabelecimento de uma rotina, de uma organização, de um trabalho mais autônomo, orientado, claro, pela escola, pelo professor, para que esse estudante possa, assim, aproveitar isso que a gente, vamos chamar de legado, que a pandemia nos deixou nesse sentido.
Wilson, tem sido mais atrativo para o aluno essas plataformas? Ou parece que tem sido mais atrativo? Você tem notado dentro da instituição a qual você trabalha que eles têm aprendido, não digo muito mais, mas têm acrescentado com o conhecimento que eles levam para dentro da sala de aula?
Sem dúvida. A gente está falando de uma geração diferente talvez da minha, né? Que já os ouvintes não podem me ver, talvez eu esteja vendo pela transmissão na internet, mas eu já, meu cabelo branco, minha barba branca denuncia um pouco da minha geração. Nós somos de uma geração, e aí eu estou colocando você é muito mais jovem que eu, né,
naturalmente. Mas... não sei, as aparências enganam.
tá certo. Mas, enfim, os pais aqui que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos ouvindo de modo geral, sabem que nós somos de uma outra geração. Essa geração que está na escola agora é uma geração já que nasce na era digital. Então, eles têm muito mais familiaridade com esses recursos, sabe? E usam esses recursos com muita tranquilidade para brincar, para se comunicar, para ver um filme. Eles estão acostumados, imersos nesse universo. A escola passou a utilizar esses recursos de maneira mais estratégica. Ainda nós temos muito espaço para melhorar o uso, as metodologias para esse uso mais adequado dessas ferramentas digitais. Mas, sem dúvidas, assim, essas ferramentas são uns aliados importantes e facilitam, sim, trouxeram para a realidade do estudante algo que para eles estava mais distante antes. Então, veja, é claro que eu não posso generalizar e dizer que todo mundo vai agora estar aprendendo melhor porque esses recursos estão à disposição. Isso não é verdadeiro. Por outro lado, esses recursos têm muito potencial, sim, de promover uma educação com mais qualidade para todos esses jovens. Isso aliado com o retorno do trabalho presencial, a sala de aula, a troca, a riqueza que se dá nesse ambiente, certamente só vai melhorar a experiência do estudante em relação ao seu processo de desenvolvimento, ao seu processo de ensino-aprendizagem. Agora, é claro que a gente vai se adaptar, porque 2 anos vivendo uma realidade bem diferente, nós vamos ter que reaprender agora a participar da aula presencial. Parece uma coisa meio estranha, mas 2 anos no desenvolvimento dos estudantes causa, para alguns casos, um gap bem grande. Então, nós hoje, por exemplo, dentro do sistema de ensino no qual eu trabalho, nós estamos olhando para essa realidade de pensar um nível de desenvolvimento de estudantes muito dispar. Estudantes que se adaptaram muito bem, estão muito bem, se desenvolveram, e outros que, infelizmente, não conseguiram acompanhar o ritmo, esse ritmo. Então, agora, todo mundo retornando para a sala de aula, que nós esperamos, a gente vai ter que lidar dentro de uma sala, de uma mesma sala, vou colocar aqui do 9º ano do ensino fundamental, com essas distorções. Então, nós estamos já trabalhando com os nossos professores da rede de escolas que a gente atende para capacitar os professores para que a gente possa construir estratégias para personalizar o ensino de acordo com a realidade de cada um desses estudantes. Um baita desafio, nós sabemos, mas vamos nos reconectar com a sala de aula, reconectar com o ensino presencial, talvez de um jeito novo, diferente do que era a experiência há 2, 3 anos atrás.
Wilson, vou agradecer a sua participação na CBN, segunda edição desta tarde.
Eu que agradeço a oportunidade de falar de educação, paixão, além do trabalho que a gente desenvolve aí com escolas brasileiras. Então, muito obrigado pela oportunidade. E vamos para 2022 com muito mais esperança, a educação fazendo a diferença na vida dos jovens, dos estudantes. E acredito, as escolas estão ansiosas para ter os seus filhos, os estudantes aqui no seu ambiente, esse ambiente, como falei, seguro e rico em diversidade, em conhecimento e desenvolvimento.
Nós conversamos com o coordenador do Ensino Médio do Sistema Positivo de Ensino, Wilson Galvão, sobre educação. Agora, 3 horas e 25 minutos.